Estados Unidos, México e Canadá em sua fase de afunilamento. Daqui para frente é o seguinte: é onde o filho chora e a mãe não vê. E há pouco vocês acompanharam a classificação heróica da Argentina, batendo o Egito de virada por 3-2. Agora os atuais campeões do mundo aguardam de camarote quem será o seu adversário na fase de quartas de final da competição. Guilherme Lage, que brilhante narração do nosso Guigui, que arrebentou nesse jogaço entre Argentina e Egito. Comentários do nosso Ivan Drago, Gustavo Soler e Lucasito no plantão esportivo. Transmitiram com muita emoção mais um jogaço da Copa do Mundo. Agora é comigo. O local é o Vancouver Place, no Canadá. E palco do jogo de daqui a pouquinho, às 9 da noite, horário de Brasília. 1 da tarde, horário local, onde a mortadelinha vai rolar na maciotinha. Para Suíça e Colômbia, é a última partida das oitavas de final da Copa. Quem vencer vai encarar a Argentina no próximo sábado, né? Às 10 da noite. Então podemos ter aí um duelo de sul-americanos. A Suíça vem aí pro jogo buscando, pela quarta vez na sua história, passar as quartas de final da competição. Isso não acontece há 72 anos. E os suíços estão entusiasmados com a campanha feita até aqui na Copa e só pensam na vitória daqui a pouquinho diante da Colômbia. A Colômbia entra em campo com uma geração muito boa e, por que não, vislumbra uma classificação para encarar a Argentina nas quartas de final no próximo sábado. Abatu, Suíça e Colômbia. Colômbia e Suíça em Vancouver. E é este o jogo que você, amigo torcedor do Brasil, vai acompanhar em todas as suas emoções no microfonaço forte, fortíssimo da TMC, arrebentando a boca do balão para um Brasil de audiência. Jogaço de bola, última partida válida pelas oitavas de final. A coisa está se estreitando na Copa do Mundo. Quero ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender, os suíços ou os colombianos. No ar, Futebol TMC, o futebol nota 10 do Brasil.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Pode chegar, pega uma cadeira, sente, pode tirar o sapatinho, estique as pernocas e você vai acompanhar aqui na TMC a melhor transmissão do rádio esportivo brasileiro. Suíça e Colômbia, a coisa vai pegar daqui a pouquinho.
Bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
Não, essa aí não.
Bandeira no estádio é um estandarte. Flana pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol.
Que coisa linda, é uma partida de futebol, ainda sendo Copa do Mundo. Vancouver, olha, o bicho vai pegar. Vai ferver, vai ferver. Vai perder, é Suíça e Colômbia, Copa do Mundo. É a TMC arrebentando a boca do balão e a partida agora vai pontinha. Nós queremos que você aí do outro lado do radinho seja o ouvinte mais bem informado no rádio esportivo brasileiro. Vamos girar os principais destaques, as principais informações, todo mundo juntinho, girando, 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 girando. Quem tem labirintite, por favor, não gire, senão vai ficar mais tonto do que já é o locutor. Girando os principais destaques, começando pela sua seleção suíça, que os caras são bons de fazer chocolate lá. Eu quero falar, vai falar, e vai falar é agora. Alô, alô, boa tarde pra você, Leandro Boldaquian, rabisca aí a Suíça, traga o destaque da equipe europeia que vai pegar um osso duro de Ruelele.
Fala, meu amigo Ricardo Melo, saudades do amigo, viu? Um abraço, Ricardinho. Opa. Um abraço pra todo mundo ligado na nossa jornada. Mais uma partida da Copa do Mundo, é a Copa do Mundo aqui na TMC. Ricardo Melo, além de chocolates, eles fazem relógios também, viu, Ricardo Melo? Os relógios das mais altas qualidades e também cadeados de mala. Fique tranquilo que você vai estar sempre bem seguro com o cadeado de mala suíço, Melo. Mas eles não têm hoje o Manzambi, né? O Johan Manzambi principal destaque técnico da equipe, o camisa 9, sentiu o joelho nessa semana e fica fora, portanto um desfalque importantíssimo, né, pro técnico Murat Yakin, que já também definiu a equipe. Mantém a formação, né? Mantém o esqueleto de time, só com essa alteração, a saída do Manzambi e o Rieder confirmado no ataque da Suíça, Melo.
É isso, tá aí o destaque da equipe da Suíça. Vamos pro outro lado. É a seleção sul-americana, é a Colômbia, que vem com uma geração aí muito boa e busca coisas grandes nessa competição. E ó, eu não vou esconder pra ninguém, eu tô torcendo é pra Colômbia. Tô torcendo aqui para a seleção do nosso continente. Traga mais destaques da seleção colombiana. Fala, Lelê!
Los Cafeteiros, né, meu caro Ricardo Melo? A Colômbia tenta igualar a campanha que fez em 2014 no Brasil, chegando justamente à fase quartas de final. Naquela ocasião, derrotada por uma seleção brasileira ainda bem naquela Copa do Mundo. E claro, conta com a força do seu ataque, né? E também da defesa, né? A Colômbia tá com uma defesa boa por enquanto nessa Copa do Mundo. Não conta mais na Copa com o atacante John Córdoba, o camisa 9, lesão de virilha no último jogo. Não se recuperará a tempo do fim dessa competição. Mas vai ter Lúcio Dias, Luiz Dias, James Rodrigues, Arias, autor do gol do último jogo, todos eles confirmados entre os titulares.
É isso, Suíça e Colômbia. A bola vai rolar daqui a pouquinho no Canadá e Vancouver. TMC Copa pra você.
Tem jogo na Copa e na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários.
Suíça e Colômbia, Colômbia e Suíça em Vancouver. A bola vai rolar, repito, pela última partida das oitavas de final da Copa do Mundo. E o comentarista destacado para esse baita jogo de futebol é nosso, e o boi não lambe. José Calil, o melhor do Brasil. Tô imaginando se você encontrar hoje pelas ruas aí de New Jersey aquele argentino malucão, hein? Que quis se aplicar uma beijoca nos seus lábios e você fez direitinho, deu um tapa nele, ele correu, mas enfim, ele deve estar feliz da vida. Mas isso à parte, José Calil, meu ídolo, esperar o que de Suíça e Colômbia? A bola vai rolar daqui a pouquinho e quem vencer vai encarar uma pedreira, a Argentina, que fez um baita jogo de recuperação, tava perdendo por 2-0 do Egito, e não é que os caras viraram, essa Argentina aí é osso duro de roer. Boa tarde para você, fala José Calil, esperar o que de Suíça e Colômbia, Calil?
Boa tarde, Ricardo Melo, boa tarde a galera ligada na TMC, é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, trabalhando nesse jogo da Copa do Mundo. E é um jogo imprevisível. É verdade que o futebol apresentado até agora pela Colômbia é melhor do que o futebol apresentado pela Suíça, mas isso não garante nada. É um confronto que dificilmente acontece em Copas do Mundo. Duas equipes que dificilmente têm contato aí, nem mesmo em amistosos, e portanto nós temos que aguardar como é que a Suíça vai marcar as principais jogadas da Colômbia. E a Suíça que tem atacantes também fortes e velozes. É um jogo imprevisível. Bom, depois do que a gente acabou de ver, né, Ricardo Melo?
Pois é.
Tudo é imprevisível nesta Copa do Mundo. E vamos torcer para que tenhamos uma boa arbitragem hoje. Nada contra o país, né? Pelo amor de Deus. Mas é um árbitro de El Salvador, auxiliar de El Salvador, e o outro da Nicarágua, né? São países que não estão normalmente no primeiro mundo do futebol. Tomara que eles não compliquem a partida e que tenhamos um jogo limpo. É isso que a gente espera, Ricardo Melo.
Calil, os caras estão achando que essa Suíça aí é meio uma seleção meio que bola murcha, né? Mas nada disso. A Suíça foi uma das responsáveis de deixar a Itália fora da Copa. Eles participaram nas eliminatórias do mesmo grupo, o grupo C, e a Suíça ficou à frente da Itália, que depois teve que disputar a repescagem diante de Macedônia do Norte e acabou saindo. E outra coisa, outro feito dessa seleção suíça aqui, Foi na Euro de 2024, quando a Espanha bateu campeão em cima da Inglaterra. O que que aconteceu? Eles tiraram a França. Abrindo o placar, a França virou 3-1 e os caras foram buscar o empate. E na decisão por pênaltis, o Mbappé foi o único a errar. Quer dizer, deixou a Itália fora da Copa Suíça e tirou uma grandona, que é uma, inclusive, favorita, conquista dessa Copa do Mundo, da França. Quer dizer, quem acha que a Suíça, essa molezinha toda, tá redondamente enganada, hein, Calil?
É, e esse técnico Yakin, Murat Yakin, já está desde 2022, né, no ciclo da Copa do Mundo. Realmente não é um jogo fácil para a Colômbia. A Colômbia vem jogando bem. Na última partida, Melo, a Colômbia eliminou Gana por 1-0, mas era para ter sido bem mais. Eu assisti essa partida, a Colômbia não deu chance pro time africano. Jogou muito melhor do que Gana, fez 1-0 o gol do atleta do Palmeiras, o John Arias, mas poderia ter feito 2-3. Então a Colômbia vem jogando um futebol melhor, mas nada garante que vai sair classificada para pegar a Argentina, porque nessa Copa você vê a dificuldade que a Argentina teve com o Cabo Verde, a dificuldade que a Argentina teve hoje, a dificuldade que a França teve contra o Paraguai, que são os grandes favoritos, né? São três grandes favoritos: Espanha, França e Argentina, todos ainda vivos na Copa do Mundo. Mas, velho, aqui ninguém dá nada fácil pra ninguém, Melo.
É isso, Suíça e Colômbia em Vancouver. A bola vai rolar 5 da tarde, horário de Brasília. 1 da tarde, horário local, com transmissão, é claro, aqui na TMC. TMC Copa pra você.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil pra quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Muito bem, vamos falar ainda. Não dá pra acreditar que fomos eliminados pela Noruega, mas é o que acontece. É isso aí, não tem jeito. É melhor a gente chorar na cama, que é lugar quente, depois de ver a Argentina buscar uma virada espetacular. Coisa que a nossa seleção não conseguiu fazer, né? Em relação à Noruega, estamos fora da Copa. Mas ainda vamos falar um bocadinho da nossa seleção com ele, Marco Belo, que vai falar o que sobrou da nossa seleção brasileira. Fala, Belo!
Ricardo Melo, pessoal da Jornada Esportiva TMC, falando sobre a seleção brasileira ainda. Os jogadores da seleção brasileira, poucos jogadores, é verdade, estão no Brasil, voltaram hoje em voo fretado pela CBF. A CBF não divulgou o nome dos jogadores que estiveram neste voo, tampouco o horário que o voo saiu aqui de Nova Jersey em direção ao Brasil. Mas a grande maioria dos atletas que atuam na Europa estão passando férias com suas famílias, alguns inclusive aqui nos Estados Unidos, como Vini Júnior, que escolheu Nova York como destino, e Neymar, que foi para Orlando passar férias com a família.
É, pois é, os caras estão em fase agora que eliminados, né? Vão curtir as férias e merecidas. Calil, a reformulação da nossa seleção brasileira tem que ser, não é? Olha, para mim, mais de 70%, hein? Poucos deverão, na minha análise, continuar, né? Tem que começar do zero esse novo ciclo, que será comandado pelo Carlo Ancelotti, que, na minha opinião, errou muito, mas não é discussão pra gente tratar agora, né? Que a gente tá à beira aí de Suíça e Colômbia. Mas, enfim, a reformulação não deve ser pequena. Ou você acha que não vai ter muito o que mudar? Só os mais velhos que vão da área da seleção mesmo, hein, Calil?
Olha, Melo, bom, esse fato aí trazido pelo Marco Belo, o que a gente complementa, né? Começa pelo treinador, que sumiu depois da entrevista coletiva do domingo, quando o Brasil foi eliminado. Ele sumiu, foi embora, não voltou ao Brasil. Eu lamento profunda. Se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, Ricardo Melo, você concorda que todos eles voltariam? Aí alguém iria lá na cabine do piloto, colocaria a bandeira para fora do Brasil e todos desembarcariam e andariam no carro de bombeiros. Agora que perdeu, todo mundo some. Só o Danilo, lateral direito, o único jogador que voltou no avião da delegação, que saiu agora há pouco daqui e está voando ainda. Ancelotti sumiu. Um foi para Ibiza, o outro foi para Orlando, o outro foi para Paris. O outro foi para Moscou, o outro foi para Arábia Saudita, e para o Brasil nada. Então eu acho que isso explica muita coisa. Eu te garanto, Ricardo Melo, se a Argentina tivesse perdido para o Egito agora há pouco, todos os jogadores, inclusive o Messi que mora aqui, todos voltariam para Buenos Aires para botar cara, para dar explicações. O seu Carlo Ancelotti, que ganha 1 milhão de euros por mês, 6 milhões de reais por mês, ele tinha obrigação moral de voltar para o Brasil, desembarcar, dar uma entrevista coletiva explicando o que aconteceu aqui, e depois ele que fosse para onde ele quisesse. Mas não, ele mora no Canadá, né? Com a mulher dele, que é um, segundo informações, porque é num local que é um paraíso fiscal, né? Ele mora lá. Então ele pegou o avião aqui em Nova York, 2 horas de voo, 2 horas e meia, tá no Canadá e tá tudo certo. Eu lamento profundamente. Estão voltando agora pro Brasil as pessoas que não têm envolvimento direto com a derrota e que fizeram um bom trabalho. O departamento médico fez um bom trabalho, recuperou o Neymar, recuperou o Rafinha, que ficou no banco no último jogo, né? A comunicação, eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o colega Fábio Seixas, que fez um excelente trabalho. Não é fácil você comandar um departamento de comunicação de uma seleção gigante dentro de uma Copa do Mundo. Então, essas pessoas, os fisioterapeutas, nutricionista, o cozinheiro, todos trabalharam muito bem. E têm honradez, têm dignidade, que estão voltando agora no avião para o Brasil. Já os protagonistas do fracasso, cada um foi para um lado. Então, acho que isso explica muita coisa, e eu concordo com você, Ricardo Melo. A reformulação na seleção brasileira tem que ser nessa faixa aí, de 70% para mais. Porque jogador que se omite na hora H, jogador que fica olhando o adversário cruzar, jogador que se abaixa para o centroavante adversário cabecear, goleiro que pula e chega 2 horas depois na bola, né? Esse tipo, jogador que perde pênalti, jogador que invade livre um campo inteiro, chega na hora em frente ao goleiro, tropeça na bola. Esses jogadores nós não precisamos mais.
Você trocaria, se você tivesse a caneta na mão, fosse o presidente da CBF, continuaria com Carlo Ancelotti, Calil?
Olha, a situação não tem outra saída, né? Aliás, dizem, Ricardo Melo,
o Guardiola está desempregado, parece que ele vai até acertar com o Marrocos.
É, mas não há condição. O Brasil fez um contrato antes da Copa do Mundo, renovado com o Ancelotti, por uma multa trilionária. Não há condições, ele vai continuar. Eu acho até que essa discussão, se o Ancelotti continua ou não, a gente nem deveria fazer, porque ele vai continuar. Agora, continuando, que ele tenha sabedoria, que ele faça um trabalho muito melhor do que o trabalho muito ruim que ele fez nesse 1 ano e pouco. E dizem também, né, Melo? Dizem, eu não estou afirmando, eu estou passando aqui uma informação que eu recebi nos bastidores aqui da Copa do Mundo, que nem o presidente da CBF vai continuar, né? Parece que ele não vai continuar também. Então, que seja feita a reformulação a partir da presidência e que seja implantada uma filosofia completamente diferente. Nós podemos ganhar ou perder, isso faz parte, ninguém ganha tudo. Agora, o que não se admite é o Brasil perder cometendo os erros que cometeu, a partir da sua comissão técnica, aliás, a partir da diretoria da CBF, né, que mudou o presidente, mudaram 4 técnicos num ciclo de Copa do Mundo, e o técnico que chegou não conseguiu desenvolver uma planificação de jogo, não conseguiu desenvolver um esquema coerente, né? Você veja que o Brasil contra o Japão pressionou, jogou lá no campo do Japão, atacou, tentou de qualquer maneira o tempo todo fazer o gol. Contra a Noruega, o Brasil foi jogar atrás e ficou esperando a Noruega para tentar o contra-ataque. Ora, qual é a filosofia de jogo? O Brasil formou um time para atacar o adversário, como fez contra o Japão, ou para se defender apenas como fez contra a Noruega. Então veja você que não há uma coerência, não há uma linha de trabalho que tenha começo, meio e fim. Por isso nós estamos amargando tantas derrotas em Copas do Mundo. Não é à toa. O Brasil não perdeu por sorteio. Perdeu porque, mais uma vez, faltaram coisas importantíssimas na reta final. E se tivesse passado pela Noruega, Melo, dificilmente continuaria avançando. Agora seria Inglaterra, né? O próximo adversário, depois Argentina e depois França ou Espanha. Não tem condição. Então acho que agora é hora de parar. O futebol brasileiro tem que fechar para balanço. E eu concordo com você. O Ancelotti vai continuar, não tem jeito. Mas a reformulação em nível de jogadores, dos 26 que aqui estiveram, ela tem que chegar mesmo e até passar, talvez, desse número que você mencionou, 70%, Melo.
Agora tem uma coisa, tá aí, eu gosto assim do Calil contundente, falando coisas pertinentes em relação à nossa seleção, que foi prematuramente desclassificada da Copa do Mundo. Agora, se eu tiver errado, você me corrige, por favor, Calil. Eu entendi mais ou menos, foi isso que eu entendi, não foi isso. Você na sua declaração passada, antes do Ancelotti, quando a gente ainda estava falando de 70, 80% dessa reformulação, eu entendi errado ou é isso mesmo? O Bob Schalter, ou melhor, o Hendrick, que perdeu um gol cara a crachá com o goleiro. Não pode se perder ainda mais uma Copa do Mundo. Você deixaria ele sem ser convocado durante um período? Ele tem condições? Porque eu tô contigo, cara. O cara saiu cara a crachá. Né? E aqui no Brasil colocaram vários memes, né? Quando o Ronaldo, o fenômeno, saía na cara do goleiro, num lance idêntico, driblava o goleiro e entrava com bola. Só não entrava com bola e tudo porque o fenômeno tinha humildade. E o Hendrick acabou perdendo um gol cara a crachá. Você disse que talvez esse tipo de jogador não sirva, é isso?
Olha, Melo, veja bem, o Hendrick tem 19 anos, eu não vou acabar com a carreira dele aqui, né? Ele é um bom jogador. Agora, ele vai ter que escalar uma montanha gigantesca para voltar a ter protagonismo na seleção brasileira, porque são lances que ficam marcados. Aí alguém me perguntou, o Bruno Guimarães, será que ele vai ficar marcado porque ele perdeu o pênalti? Meu Deus do céu, você sabe melhor que eu, Melo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, um dos maiores de todos os tempos, ficou marcado porque perdeu um pênalti em Copa do Mundo?
Até hoje.
Você acha que o Bruno Guimarães não vai ficar? Então, são caras que vão ter que escalar uma montanha gigantesca. Talvez o Hendrick reconquiste o seu espaço. Eu não vou acabar com a carreira dele aqui. Mas ele agora andou muitas casinhas para trás, né? Naquele jogo que você, quem chegar primeiro ganha. O Hendrick andou muitas casas para trás. Ele vai ter que escalar uma montanha para reaver o espaço que ele teve aqui na Copa do Mundo. Você lembra quando começou a Copa que a torcida gritava Hendrick, 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 querendo que ele entrasse? Isso aí acabou, ninguém mais vai gritar Hendrick, ninguém mais vai gritar o nome dele. Então ele vai ter que recomeçar lá de trás, né, e conquistar o seu espaço de novo. Eu acho que o Estevão vai abraçar essa titularidade aí, né? O Rodrigo, que também estava machucado, é um jogador que vai continuar tendo oportunidades. O próprio Vini, que fez uma boba Copa do Mundo, embora não tenha jogado bem na última partida. Então nós temos aí, eu acho que o Vitor Reis, zagueiro que foi revelado no Palmeiras, tem que receber uma chance, né? Os goleiros têm que mudar tudo. O Alisson, o Ederson e o Everton tiveram as oportunidades dele. O Everton chegou a ser medalha de ouro na Olimpíada, né? Ganhou o seu título, mas depois também não segurou a bronca. O Alisson e o Ederson já tiveram oportunidades, tem que dar vez para outros. Lateral direito, lateral esquerdo, enfim, esses zagueiros aí. O Magalhães é um que eu não convocaria mais. Eu não convocaria mais, porque ele perdeu todos os embates pro Haaland. Todos. O goleiro dava um chutão, quebrava a bola lá na frente, o Haaland dava uma encostadinha no Magalhães, ele ia pro lado e o centroavante dominava a bola. Aquele Sorlote também ganhou jogadas do Magalhães. Então acho que esse tipo de jogador teve oportunidade e não aproveitou. Zagueiro, vamos tentar outros. né? Tem o Bremer que veio para cá, um bom zagueiro, acabou não jogando. Então acho que o treinador tem os elementos, ele tem tudo isso que eu tô falando aqui. O Ancelotti sabe melhor, ele tava lá dentro. Vamos torcer para que ele faça um trabalho muito melhor do que ele fez, porque o trabalho do técnico, quem acompanha a gente aqui, né, Ricardo Melo sabe, o trabalho do técnico da seleção brasileira foi muito ruim desde que ele assumiu. Não foi agora porque perdeu, não. A gente vem mostrando que o Brasil tem um buraco no meio do campo. Esse problema não foi sanado. O Brasil, Melo, disputou uma Copa do Mundo sem lado direito. O Brasil não tinha lado direito, porque o Danilo não marca e nem ataca. O Rayan, coitado, ficou correndo lá para tentar ajudar o Danilo. Teve momentos que ele conseguiu, outros não conseguiu. Aí no fim foi o Endrick para lá, também não conseguiu. Então nós disputamos uma Copa do Mundo sem lado direito. Você viu a Argentina hoje, quando estava perdendo? Sim. Ela atacava pela direita, pela esquerda. O Messi bateu o córner pela direita, bateu o córner pela esquerda. Vinha por dentro, por isso que virou o jogo. Qual foi a jogada que o Brasil fez na Copa do Mundo pelo lado direito? Eu não me lembro, era tudo. Controla a bola, dá no Vinícius Júnior que ele resolve. Controla. Até o Neymar, quando entrou, foi lá pro lado esquerdo também, porque a bola do lado direito não chega. Então são problemas, né, que um cidadão que ganha 1 milhão de euros por mês tem que resolver, meu amigo Ricardo Melo.
Tá aí, José Calil, sempre polêmico, e tô com ele, hein? Tô com ele, vocês são os rescaldos, né? Da seleção brasileira após a eliminação. Tem que fazer uma reformulação profunda na nossa seleção. Muito bem, Suíça e Colômbia vão jogar daqui a pouquinho em Vancouver, a partir das 5 da tarde, TMC Copa pra você.
Cada casa tem uma história, e a Caixa está aqui pra ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua.
O jogo continua na Betano. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Muito bem, quero medir o pulso do torcedor do suíço e também do colombiano, mas eu quero primeiro o colombiano lá de BH. Vou falar com a nossa repórter Giovana Oliveira, BH. Olha ela atrasada com o chapéuzinho. O que você tá comendo aí, hein, Giovana? Boa tarde pra você. Ah, é um leque.
Fala, Bela. Até tô aprendendo a bater um leque. Colômbia, mano, olha meu lookinho. Bolsinha da Colômbia, aí chapéuzinho da Colômbia. Eu sou muito colombiana.
Dá uma voltinha,
Melo.
Voltinha,
tá dando só até aqui, porque a gente tá com fone.
Tá bem.
Maravilhoso, a gente tá aqui, ó, porque nós somos todos latinos, estamos torcendo pra Colômbia agora, mas ainda sábado aí contra a Argentina. Estamos num bar tematicamente colombiano, maravilhoso. Ainda não tô comendo nada, mas vou mostrar pra você, meu, o cardápio daqui. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Olha, menu especial, jogos da Colômbia. Salsicha, batata frita com crunch, com salsicha, empanadas colombianas, patacones com guacamole, arepa com
queijo, coisas maravilhosas. Combo aí de 45, o que vem nele, Giovana? Esse combo aí, ó, no cardápio.
Cinco cervejotas.
Nada pra comer, cinco só cervejotas. Pra beber? Esse combo?
Não, tem aqui, ó, tem batata frita, não, nada, só cerveja no combo. Tô aqui com meu amigo, olá, amigo Arturo, bien?
Olá, buenas tardes.
Quanto vai ser hoje?
3-0.
Gol de quem?
Lucho Díaz, hoy despierta. Hace uno, otro lo hace el James y otro, vamos a dárselo a...
John Arias, Palmeiras.
Ser puerta.
Gostei de você, a gente tá combinando aqui, ó. Olha aqui, a gente tá combinando. Eu tô uma boa colombiana hoje.
Estás excelente. ¿Hablas español?
Un poquito.
Bueno, entonces tienes que hablar español para que quedes completa. Claro. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Giovanna.
Silvio.
Recebo. Oh, quiero saber, ¿cuánto tiempo de estar en Belo Horizonte?
16 años.
¿Qué es eso? ¿Se habla portugués, mozo? ¿Qué? ¿Cuánto de 16 años?
Habla español, estás aquí en el mar colombiano.
Marco, eso es verdad.
Ok.
¿Aquí en Brasil se tos para qué?
Aquí en Brasil, adivina. Atlético.
Oh, legal. ¿Y na Colombia?
Junior de Barranquilla.
Ah, gosta sim, toca aqui. Oi, Rica Colômbia, estamos juntos, meu amigo. Já dá pra falar português com ele, já dá pra falar com português. Vou mostrar pra vocês aqui mais, Melo, que espaço é maravilhoso, todo latino. Ó, temos mais amigos colombianos por aqui. Olá, amigos colombianos! Estou jogando na Colômbia! Quanto vai ser o jogo hoje?
Oi, logo vai quedar 2-0, ganhando Colômbia.
Você quem?
De John Arias y de Lucho Díaz.
Estamos juntos. ¿Y vos?
Uy. No, yo creo que también va a quedar por ahí un 3-0. Ahí va a ser del Cucho, de Lucho y de James.
James, James jugó muy... Mentira, jugó nada aquí en Brasil. Fue horrible, no sé.
Olha a cornetada da Giovana.
¿Cuánto va a ficar hoy?
2-0.
Quem vai fazer gols?
Gol de Lucho e o John Arias.
Oh, John Arias, Palmeiras! Eu gosto é disso, de jogador que joga aqui, gente. Mas aqui, ó, o Fabrício já tá vendo. Ambiente maravilhoso, Melo. Todo mundo animado. E oi, juega la Colômbia, amigos.
Você tem que pegar um jeito melhor com esse leque aí. Daqui a pouco, vai treinando, daqui a pouco você tá craque, viu, Giovana?
Eu fiquei a abertura inteira aqui tentando aprender a bater leque. Eu não entendi.
Muito bem, tá lá a nossa repórter excelente, Giovana Oliveira, falando com os colombianos direto de Belo Horizonte, a capital dos mineiros. Ela volta a qualquer momento. Suíça e Colômbia vão jogar daqui a pouquinho em Vancouver. É a última partida das oitavas de final. Quem se classificar vai encarar a Argentina no próximo sábado, às 10 da noite. TMC Copa pra você.
A regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários. Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC.
Muito bem, deixa eu dar um pulinho lá no nosso QG, lá está ele, Lucas Escórcio. É, hoje é terça-feira, última rodada das oitavas de final, e o couro tá cantando nessa Copa do Mundo, sensacional, hein, Escórcio? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo Melo. O couro realmente tá cantando na Copa do Mundo, porque ela está acabando a Copa do Mundo, faltam apenas 10 jogos aí, mais ou menos, menos até, 8 jogos para se acabar a Copa do Mundo. E a gente tem os resultados dessas oitavas de final, que vão se encerrar hoje depois de Suíça e Colômbia. A gente teve Marrocos vencendo o Canadá, França vencendo o Paraguai, o Brasil perdendo para a Noruega, o México perdendo para a Inglaterra, Portugal ficando para fora da competição com Espanha passando, Bélgica vencendo os Estados Unidos, e mais cedo a TMC mostrou a Argentina passando por cima do Egito de virada. E agora, para finalizar as oitavas, Suíça e Colômbia. Já temos confrontos definidos para as quartas de final. Quarta-feira a gente dá uma pausa, merecia a Copa do Mundo.
Amanhã não tem Copa do Mundo.
Não tem Copa do Mundo. Tá. Desde o primeiro dia de Copa do Mundo, dia 11 de junho, não temos Copa do Mundo.
Amanhã uma pausa.
Coisa
de porco, só amanhã.
Só amanhã, porque na quinta-feira já tem França e Marrocos às 5 horas da tarde. Sexta-feira tem Espanha e Bélgica. No sábado, Noruega e Inglaterra. E às 10 horas da noite do sábado tem a Argentina e o vencedor desse jogo aí.
Tá feito, tá aí o nosso Lucas Escorcio no plantão esportivo. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalinho. Daqui a pouco a gente volta falando mais de Suíça e Colômbia, porque a bola rola, o tempo urge, faltando 24 minutinhos para a bola rolar lá em Vancouver. Haja emoção, oitavas de final, última partida. É Copa do Mundo. A gente volta daqui a pouquinho. TMC Copa pra você.
Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Cada casa tem uma história e a Caixa está aqui para ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação. E saiba mais. Na Caixa, a casa é sua.
Copa, na TMC é Copa.
A bola já tá rolando na maior Copa do Mundo de todos os tempos.
E é aqui na TMC que o grito de gol chega antes. sem delay, sem demora.
Aqui na TMC, você sabe antes, você ouve antes.
São mais de 100 profissionais ligados em tudo que acontece na Copa. Nos campos, nas concentrações, nos bastidores.
Uma cobertura completa nas 24 horas do dia. Copa do Mundo FIFA 2026 é na TMC.
A emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica.
De 4 em 4 anos, o brasileiro vira especialista em Copa do Mundo. A torcida palpita quem vai cair na fase de grupos, quem chega na final e quem vai ser o grande artilheiro. Nessa Copa, faça seus palpites na Betano. Aproveite as odds turbinadas, substituição de ouro e o criar aposta com até 25% de aumento. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 de produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Na TMC tem Copa pra você.
Tem jogo na Copa e na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se e participe. Sorteio final de 1 milhão de reais e muito os prêmios diários.
Estamos de volta, amigo torcedor do Brasil. É Copa do Mundo aqui na TMC. Daqui a pouquinho em Vancouver, a bola vai rolar Suíça e Colômbia. Quem será o próximo aniversário da seleção argentina? Os atuais campeões do mundo. Que hoje, que jogo, hein? O Egito abriu 2-0 e não é que o Messi e companhia limitada viraram o jogo ainda sem prorrogação, sem nada, no tempo normal. Uma vitória maiúscula da equipe argentina. Agora aguarda o Suíça ou Colômbia. Vamos falar mais da seleção da Suíça. Fala, Lelê.
Que tem o seu grande líder, né, meu caro Ricardo Melo, Granit Xhaka, jogador do Sunderland da Inglaterra. Disputou as últimas Copas do Mundo. Ele tem 150 jogos pela seleção da Suíça. E novamente, né, o capitão, camisa número 10, organizador das jogadas. Lembrando que o Manzambi, né, que foi o destaque da preparação da Suíça nessa na eliminatória, né, jogador do Freiburg, sentiu uma lesão de joelho, está fora do compromisso, né? Uma perda significativa. Ele que vinha jogando muito bem, né, o camisa número 9, deu assistência nos últimos jogos. Então hoje a responsabilidade de gols ficará com um Bolô, número 7, que claro também é um dos artilheiros dessa seleção, Melo.
Muito bem, ô Calil, a sorte da Suíça, né, que ela pegou, porque a gente vive dizendo, ah, esse é grupo da morte aqui, acolá, mas tem uma nova nomenclatura aí, que é o grupo da vida. A Suíça caiu no grupo B, que era Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, e terminou na liderança, mas no jogo de estreia levou um susto diante do Catar, empatando. Quer dizer, aí venceu a Argélia, né? Mas quem é a Argélia na fila do pão? Fez 2-0 na fase de 16 avos. Hoje, em tese, a Colômbia é um adversário mesmo para testar essa seleção europeia, né, Calil?
É, mas tem o outro lado da história, né? Também a Suíça se desgastou menos, né, Melo? O jogo Suíça e Argélia foi tranquilo quando a Suíça eliminou a Argélia. O jogo Colômbia e Gana, a Colômbia foi muito melhor, como eu já disse aqui. Venceu por 1-0, poderia ter vencido por bem mais, mas não foi um jogo assim tranquilo. Os colombianos mereciam a vitória porque eles correram, jogaram, lutaram e se desgastaram. Agora, também tem um outro detalhe, né? A Suíça, como o Leandro já informou, tem 3 jogadores hoje afastados por lesão, inclusive seu artilheiro Manzambi. Portanto, são situações aí de jogo quem souber superar melhor os problemas, já que o Córdoba, excelente centroavante do Krasnodar, da Rússia, também não joga mais, né? Ele teve, como o Leandro também já explicou, uma lesão muscular na vitória da Colômbia contra a Gana. Ele jogou 8 minutos, eu vi o jogo, na primeira bola esticada para o Córdoba, ele sentiu a virilha e teve que sair. Então são percalços, né, que as equipes enfrentam na Copa do Mundo. Não é fácil para ninguém. Como eu disse, você veja, Melo, os três favoritos que a gente sempre apontou, todo mundo apontou, né? França, Espanha e Argentina estão com dificuldades. A Espanha ontem ganhou de Portugal na última bola, aos 47 do segundo tempo, né? Gol do Merino. A Argentina, você acabou de ver aí o que aconteceu. Teve que virar um jogo que perdia até os 36 do segundo tempo por 2-0 contra o Egito. Nos minutos finais, a Argentina encontrou ali o caminho, fez os 3 gols e virou. E a França precisou de um pênalti para vencer o Paraguai. Então não há nessa Copa do Mundo facilidade, né? Como a Alemanha meteu 7-1 no Brasil, né? Em outras oportunidades, o Brasil meteu 4 na final contra a Itália. Isso não vai acontecer aqui. São jogos parelhos, disputados no erro do adversário, né? Muita gente fica, muitos times ficam na espera, aguardando o erro para dar o bote, fazer o gol e ganhar o jogo. Outros já tomam mais a iniciativa. E esse jogo aqui é muito interessante, porque a Colômbia tem um desafio. Se ela sair para pressionar, para encurralar a Suíça, pode tomar o contra-ataque. Por outro lado, se ela não sair, vai ter mais dificuldade para encostar o seu meio na peça de ataque para articular jogadas e fazer os gols. E tem um cara aqui com uma foto, é o Rames ali ou é o Luiz Dias?
Luiz Dias,
né?
É o Lúcio Dias.
O cara tá com uma foto do Luiz Dias
e
ali.
E com a taça da mão, com a taça do mundo na outra mão.
E o Luiz Dias, viu, Ricardo Melo, antes de eu devolver para você, tem uma história até fúnebre, né, em relação a ele. Ele foi mandado embora do Liverpool porque o Diogo Jota, há um ano atrás, morreu, né, o português, num acidente automobilístico. E aí teve todo funeral, né, o irmão do Diogo Jota morreu junto com ele.
Eles eram companheiros do Liverpool.
Pois é. Então, o Diogo Jota que jogava no Liverpool. E o Luiz Dias não foi no velório do Diogo Jota e ficou numa festa em Miami. Né, ele estava numa festa. Miami é muito perto da Colômbia, né? Tem muito colombiano em Miami. E o Luiz Dias não foi ao velório do Diogo Jota e preferiu ficar numa festa. Aí mandaram ele embora, mandaram embora em termos, né? O Bayern de Munique pagou uma fortuna pelos direitos dele e o colombiano teve que deixar a Inglaterra, né, Lô?
Muito bem. Em falar, a gente tá falando da Colômbia, né? Mais um destaque da equipe colombiana, que eu reputo favorita no jogo de hoje, hein, Lelê?
É, tem muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né, Ricardo Melo? Do time...
Ricardo Melo quer que entre o atacante.
Quem? Qual?
Cucho Hernández. Ele tá esperando esse cara entrar.
Jogador do Betis, né?
Número 19.
Muitos jogadores que atuam pelo Brasil, que já passaram pelo Brasil, né? O titular é o John Arias, mas tem o Andrés Gómez, do Vasco. O Jamiton Campaz jogou no Grêmio muito tempo. Portilha, jogador do Atlético Paranaense. O Carrascal joga pelo Flamengo. O Richard Rios, né, de história no Palmeiras. Então, o Yerry Mina, que ainda samba, dança aos seus já 36 anos de idade, né? O Yerry Mina, aliás, 31 anos de idade.
Esse é um grande jogador.
Só que ele tem um problema no pé, né? Agora acho que parece que acharam a chuteira certa, a chuteira dele no Palmeiras não cabia no pé dele. Mas enfim, são muitos jogadores que passaram pelo Brasil que certamente trazem aí uma torcida brasileira para os colombianos logo mais contra a Suíça, Melo.
Galil, rapidinho, esse ataque aqui da Colômbia tá devendo fogo, né? Tá faltando bala no ataque, porque foram 4 jogos, só 5 gols e sendo 2 do lateral, o Arias tem um, o Luiz Dias tem outro e o Campas fez 5 gols em 4 jogos. Eu acho, considero um bom ataque. Os caras estão negando fogo, hein, Galil?
Mas é que não tá fácil fazer gol, né, Ricardo Melo? As defesas hoje são muito fechadas, a bola parada defensiva, ela é muito estudada não tem mais muitos espaços no futebol. Só o Brasil que dá espaço para todo mundo, né? Se você pegar os jogos do Brasil, todos os nossos adversários tiveram espaço no meio do campo. Todos, até o Haiti. Haiti, Escócia, não vou nem falar de Marrocos, não vou nem falar do Japão, não vou nem falar da Noruega, né? Até Haiti e Escócia tiveram muito espaço no nosso meio do campo. Os outros times não jogam assim, então tá difícil. Acho que a Colômbia tá fazendo um excelente Mundial, não é um time muito artilheiro, mas o Mundial da Colômbia é muito bom, e se vencer hoje, com justiça, irá aí às quartas de final, né, Lô?
É isso, Suíça e Colômbia, Colômbia e Suíça em Vancouver, a bola vai rolar daqui a 13 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai sair para o último intervalinho, na volta o Leandro Bobaquinha vai escalar Suíça e Colômbia, porque a bola vai rolar aí, já viu aqui, né, TMC, tem muito mais emoção. A gente volta já, último intervalinho. TMC. É, amigo. Copa pra você!
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil pra quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco, e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Na TMC é Copa.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e Maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem Maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem Maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com Maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Copa, na TMC é Copa.
O jogo continua na Betano. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários.
Ricardo Melo.
Muito bem, voltamos em definitivo. O bicho vai pegar para Suíça e Colômbia. Oitavas de final, daqui sairá o aniversário da Argentina nas quartas de final do próximo sábado às 10 da noite. Vamos aproveitar e escalar as seleções, começando pela seleção suíça. Alô, alô. Fala, Lelê. Traga a seleção suíça pra galera ligada aqui na TMC.
Do técnico Murat e aqui manda campo o excelente Gregor Kobel, camisa 1. Meia dúzia, Zacaria.
A dupla de zaga tem 4 para Nico Elvedi, 5 Manuel Akanji e o lateral esquerdo Ricardo Rodrigues, camisa 13. Meio campo com Freuler, camisa 8. Granit Xhaka vai com a 10 e Jashari, número 14. Na frente, Rieder, 22. Doye, camisa 11 e Brill embolou com a 7. Rubel Zacaria, Elvedi, Akanji e Rodrigues. Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Doye e embolou a seleção da Suíça.
Muito bem, agora vem a seleção colombiana antes do hino nacional oficial no, em Vancouver. Mata a brasa aí, Lele.
Néstor Lourenço, técnico argentino, manda a campo. Camilo Vargas, número 12. Daniel Muñoz tem a 2, Davinson Sanches 23, Lucuni número 3 e Morrica 17, Jefferson Lerma 16, 14 para Gustavo Puerta e 11 John Arias, 10 para James Rodrigues, 7 Luiz Dias e 25 Lúcio Soares.
Muito bem, vamos passar a ficha técnica e vamos passar a régua, quem apita por FIA?
Ivan Bardon é o árbitro de El Salvador, auxiliado por David Moran, também de El Salvador, Antônio Pupiro, da Nicarágua, e Guillermo Pacheco no VAR do México.
Muito bem, tá aí, escaladas as seleções, vamos acompanhar o hino nacional, começando pela seleção da Suíça, vamos ouvir. Nacional suíço, vamos ouvir agora respeitosamente o hino nacional da Colômbia. Execução do hino nacional, vários torcedores colombianos chorando e cantando o hino nacional da equipe da América do Sul. Lindo, lindo, é Copa do Mundo, é de arrepiar. Suíça e Colômbia vão jogar. TMC Copa pra você.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Agora com ele, José Calil, Brasil, quero ouvi-lo, a sua expectativa para Suíça e Colômbia. Fala, Calil.
Eu gosto da maneira como a Colômbia se coloca em campo. É um time muito participativo, muito competitivo, né? O James Rodríguez nem parece aquele jogador que passou pelo São Paulo. O John Arias está num ótimo momento. O John Arias, inclusive, né, no ano passado, ele foi, tirando os europeus, né, o melhor jogador aqui da Copa do Mundo de clubes, jogando pelo Fluminense. E ele está num caminho muito bom para, quem sabe, até estar na seleção dessa Copa do Mundo. Está jogando muito John Arias, às vezes ele fica mais pela esquerda, às vezes ele vem mais por dentro. É um time encaixado. Esse técnico, Nestor Lourenço, ele era assistente do José Nestor Pekerman, né, que foi técnico da Colômbia durante muito tempo. Aí você vê que o trabalho tem uma sequência. Os treinadores, eles vêm da categoria. O técnico De La Fuente, da Espanha, ele era técnico do sub-20. Aí o cara vai indo, assume o principal. Aqui no Brasil é tudo feito nas coxas. Eles pegam um cara aí, ó, vai lá você, ó, dirige lá 2 jogos que fizeram com o Ramon Menezes. Aí daqui a pouco veio o Diniz. Ô Diniz, vai lá, faz 5 jogos aí pra nós. 6 jogos, acho que o Diniz
fica no Fluminense ainda, né?
Dividindo, pois é. É, faz aí 5, 6 jogos, depois eu vou ver o que eu faço. Aí veio o Dorival. Ô Dorival, faz aí esses jogos de eliminatória, faz uns pontinhos que nós precisamos classificar depois. Sabe, não é assim. O próprio técnico da Suíça, ele tá nesse ciclo de Copa do Mundo. Ele entrou logo depois da Copa do Catar. Então, são trabalhos sólidos, são equipes encaixadas. A Colômbia tem mais condições para ganhar o jogo, tem mais talentos, mas enfrenta um adversário muito disciplinado taticamente, um adversário que também tem jogadores velozes, embora o seu artilheiro Manzambi não jogue, né? Está machucado, mas mesmo assim a Suíça tem jogadores experientes. Esse Tchaka aí já jogou contra o Brasil lá na Copa da Rússia, né? Já está na sua terceira, deixa eu até ver aqui direitinho, terceira Copa do Mundo. É um jogador que experiente, 33 anos. Então um jogador que disputa 3 Copas do Mundo, ele ganha casca, né? Ele ganha experiência para os momentos difíceis. Portanto, a Colômbia é favorita, mas não dá para cravar, não. É jogo duro, jogo de novo, como tem sido esses últimos todos, decidido nos detalhes, né, Lu?
Tá aí, José Calil, o melhor do Brasil é nosso e ninguém tasca. Tá aqui no microfone, Esportivo TMC.